Ainda no bloco de internacional, conversamos com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel.
Ivan, eleições no Chile se aproximando e o candidato do governo renunciou?
É exatamente, a situação está confusa nas eleições do Chile, porque as eleições serão no dia 17 de novembro. E o candidato do governo, Pablo Longueira, ele renunciou alegando estar com uma depressão. Isso criou uma situação muito complicada, porque o governo do Chile tem agora um prazo até o dia 19 de agosto, agora mesmo, ou seja, dentro de um mês, para inscrever uma nova candidatura presidencial. E tudo isso está favorecendo, claro, a candidata da centro-esquerda, que é a ex-presidente Michelle Bachelet, né? Ela já era a favorita e com essa situação, isso está reforçando a candidatura dela, né?
Então, a Michelle Bachelet, que liderava a intenção de voto pela eleição presidencial, tem praticamente o caminho aberto aí para uma eleição tranquila, seria isso.
Exatamente, porque o que acontece que, como a Bachelet, ela também representa um grupo de partidos, o candidato do governo, ele representa dois partidos de direita, que é o Renovação Nacional e a União Democrática Independente. Esse candidato era considerado, o Pablo Longueira, digamos, o mais à direita. Ele era ligado, muitos diziam que ele seria, representaria inclusive grupos ligados à antiga ditadura do general Pinochet. Agora, com esse problema pessoal que ele teve, devo dizer que a Bachelet, inclusive a oposição, está evitando, logicamente, publicamente, tirar proveito político disso, né? Manifestando, digamos, a preocupação pela saúde dele, etc., porque não é muito comum essa situação, né? De um candidato alegar depressão, estar deprimido, né? E entregar o cargo. Pode ser que essa depressão tenha a ver com a situação difícil dele, nas pesquisas eleitorais, né? Mas o que podemos ver é que esses dois partidos que representam o governo, né, que estão no governo, essa coalizão de governo de direita, eles estão procurando agora, correndo, um candidato. É lógico que vão encontrar um candidato a presidente, mas tudo isso cria realmente uma debilidade para esse candidato, que vai ter que se tornar agora muito mais conhecido, ter que expressar suas ideias com muito pouco tempo, né, pela frente. Agora, é interessante observar que isso tem a ver também com essa debilidade do governo chileno, com as manifestações que aconteceram no Chile. Quer dizer, como aqui no Brasil houve uma queda também, né, na popularidade da classe política e também da presidência da República, no caso do Chile, houve manifestações, quase todo o governo do atual do Chile enfrentou, né, o governo do empresário Sebastián Piñera. Enfrentou muitas manifestações estudantis. No caso do Chile, a questão específica era a qualidade da educação no Chile. Manifestações de estudantes, mas diárias. Você deve, né, ter acompanhado que volta e meia tinha manifestações enormes de milhares de estudantes. Tudo isso foi criando um problema para o governo. No caso do Chile, economicamente, o governo não está indo tão mal. A situação econômica do Chile é considerada boa, mas esse problema relativo à educação prejudicou muito, o governo e o seu candidato, o Pablo Longueira. Agora, realmente, com a retirada dele, cria-se um problema grande. Não, nunca se pode dizer que uma eleição está ganha, mas aumenta muito a chance da presidente Michelle Bachelet. Ela sempre se caracterizou por ter uma grande habilidade política. Ela é de uma esquerda assim, não radical, né? Aliada ao Partido Socialista, que é aliado ao Partido Democrata Cristão, que é um partido de centro, e outros partidos, que formam, digamos, uma aliança de centro-esquerda. E ela, quando saiu da presidência, ela ocupou a direção da entidade feminina da ONU, né? Que é uma entidade que luta pelos direitos da mulher no mundo, né? E por melhorar a situação da mulher no mundo. E ela teve assim um amplo destaque ainda internacional com esse trabalho, considerado um trabalho bem feito. Então, vemos uma boa possibilidade que haja uma mudança de orientação política agora no Chile, né? E que depois desse pequeno período de governo da direita, que volte essa aliança tradicional de centro e de esquerda lá no Chile, né?
Ivan, do Chile vamos voar para Detroit. Detroit pediu falência. Detroit, que já foi conhecida como um dos maiores polos da indústria automobilística do mundo, entrou com um pedido de falência, uma dívida que chegaria aí perto de 18 bilhões. Que coisa, hein?
É uma coisa curiosa, porque esse é um fenômeno que no Brasil não se fala muito nisso, embora a gente saiba que existam prefeituras com dificuldades. Mas o que chama a atenção nesse caso, porque seria, não é a primeira vez nos Estados Unidos que uma cidade... Ela, eu não sei, inclusive, se ela começou com a concordata, né? Quer dizer, ainda não é a falência completa, seria a concordata, ainda ela está tentando ainda resolver as contas. Mas, de qualquer maneira, o significativo é que a primeira cidade americana de grande porte, porque Detroit é uma cidade importante, a gente sabe também que essa área toda aí é a área também, a base política do próprio presidente Obama, né? Ele vem dessa região aí, dessa indústria automobilística dos Estados Unidos. E é interessante observar que nunca uma cidade desse tamanho nos Estados Unidos fez um pedido assim, né? Você confessou que não tem dinheiro para pagar as contas, né? Então, é uma situação, Gesiel, que eu devo dizer que está chamando muito a atenção, né? E vamos ver, tem que ver o que pode ser feito para tirar Detroit, uma cidade símbolo da indústria automobilística dos Estados Unidos, dessa situação, né?
Uma cidade que já chegou a ter 2 milhões de habitantes nos anos 50, né? No auge, nos anos 60, e auge da indústria automobilística norte-americana, e agora tem 700 mil pessoas. Pelas matérias que a gente vê, parece uma cidade fantasma, uma coisa...
Eu acho que reflete também uma certa decadência da indústria automobilística dos Estados Unidos, que teve que ter até muita ajuda, né, do governo americano para se segurar, porque a verdade é que, se no passado você, quando falava em indústria automobilística, você pensava diretamente nas grandes empresas americanas, algumas delas estão mal das pernas. Um exemplo é a Chrysler, né? A Chrysler, ela até se recuperou, etc., mas a Chrysler teve momentos assim terríveis nos últimos anos. E o que vemos também é o aumento da indústria do automóvel na Ásia, sem contar com a tradicional competição, né, de empresas europeias, né, como a Volkswagen e outras, a indústria automobilística da França também, né? E o que vemos é que agora esse crescimento da indústria automobilística também da Ásia, o Japão, né, que já está consagrado, a indústria automobilística da Coreia do Sul e até, né, a China, que também está progredindo nessa área.
Ok, muito obrigado, jornalista Ivan Godoy, bom dia.
Bom dia, Gesiel, e um bom fim de semana para você e para os nossos ouvintes.
Para você também.